Vamos começar então. Muito bem, senhores deputados, muito boa tarde novamente. Cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e os seus representantes, nomeadamente Dr. Jorge Canadelo, Dr. Carlos Cassanho, Dr. Carlos Pereira, Dra. Paula Santos e Dra. Ana Janeiro. Julgo que é assim. Portanto, em termos de tempos, como é que funciona? Portanto, poderão fazer uma intervenção inicial até 5 minutos, sendo que há aqui alguma tolerância, não é? Se for necessário. E depois cada grupo parlamentar tem um período de até 3 minutos para colocar questões e os deputados únicos até 1 minuto e meio. E depois no final terão um tempo de resposta que depende da quantidade de intervenções que existir antes e que não deverá ultrapassar os 8 minutos. Portanto, eu sem mais delongas, daria então a palavra à pessoa que me indicarem que irá fazer esta primeira intervenção para um período até 5 minutos, sendo que o relógio está ali embaixo na parede, não é?
Não funciona muito bem sob pressão, mas vou tentar.
Sim, com alguma tolerância, naturalmente. Tenha a bondade.
Em primeiro lugar, estamos aqui, a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, para agradecer à Comissão do Orçamento, à 5ª Comissão do Orçamento, a audiência que nos concedeu, realçando desde logo à partida que já em agosto do ano passado tínhamos solicitado uma audiência por algum motivo, se calhar de tresmalho da correspondência ou coisa parecida, não houve resposta nessa altura, pelo que agradecemos esta oportunidade agora. Relativamente à questão que nos traz aqui, essencialmente nós vimos para levantar 3 pontos que depois temos aqui também num memorando que preparámos, porque isto já não é de agora, já vimos numa transição, pelo menos de 2 ou 3 vezes que vimos à Assembleia levantar estas questões e todas as vezes fizemos um memorando no sentido de ir ajustando aquilo que se vai passando e pondo a realidade em destaque. O primeiro memorando foi um memorando normal de procurar dar uma ideia de qual era a situação laboral na Caixa Geral de Depósitos. O segundo memorando teve a ver com uma questão de encerramentos que na altura se vieram a ocorrer e que nós contestámos, uma vez que considerávamos que eram agências que tinham rentabilidade positiva, bons resultados a nível de volume de negócios e, portanto, tivemos de fazer isso como uma situação de destaque a que se estava a fechar negócio e, portanto, não é assim que se faz a gestão de uma empresa, na nossa ótica, não é? Estava-se aí a perder mais-valias, que são muito importantes para a Caixa no futuro, e pontos de venda também, obviamente. Depois, um terceiro memorando que fizemos tem a ver com o agravamento dessas mesmas condições, porque ao longo deste tempo, tanto na questão da gestão como na gestão daquilo que são os métodos e a relação com os trabalhadores, tem-se vindo a destacar, essencialmente, uma situação que se obtém lucros, mas não se procura perceber de onde é que vêm esses lucros. Portanto, há uma necessidade da nossa parte de dizer que os lucros são muito feitos à conta, principalmente, de venda de património, não são do produto bancário, por assim dizer, que nós temos, somos fracos na Caixa neste momento em termos de venda de produtos próprios, vendemos produtos de terceiros e temos também a questão de os métodos que são feitos para cumprir objetivos, para procurar fazer com que os trabalhadores acatem, por vezes até ordens que vêm à revelia daquilo que será o que está nos acordos de empresa, como, por exemplo, no campo da mobilidade ou no campo de eles terem uma remuneração extra relativamente ao salário e que lhes é sempre posta em causa se não fizerem aquilo que querem que seja feito em termos da intenção da empresa. Nós consideramos desde o início, e temos aqui no documento, depois vamos deixar com o Sr. Presidente, temos aqui evidências e até testemunhos da nossa parte para os nossos trabalhadores de situações deste tipo que nós configuramos como sendo de assédio. O que trazemos aqui, ou seja, que o assédio acaba por ajudar no conseguir resultados à força, sob pressão, não é? Com poucos trabalhadores, cada vez menos meios, com condições de trabalho paupérrimas, em que tudo foi reduzido ao mínimo, até a questão do digital, nós na caixa pomos-lhe assim um digital.o, porque todos os materiais que temos da parte informática são obsoletos, ou seja, nas agências estão computadores com 15 anos que só estão a fazer mal à vista dos nossos colegas quando estão a olhar para aqueles ecrãs de 15 polegadas e os clientes insatisfeitos por aquilo não dá resposta. Mas, no entanto, anuncia-se que a caixa é digital. E nós vimos aqui dizer que não é verdade. A caixa até pode ser uma caixa cada vez mais em transição para o digital, pode ter condições de o fazer e deve ter, porque para se ajustar aos tempos, mas a verdade é que o dizer que a caixa é digital e que dá esses meios aos clientes para se ficarem satisfeitos com esse fornecimento e apoio e atendimento à distância, não é uma matéria que nós consideramos que esteja cumprida. Antes, pelo contrário, não se dá também pistas em relação ao plano estratégico que está definido, que foi definido a partir de 2020, no final de 2020, pela equipa do Dr. Paulo Macedo, e não por obrigação da DG Comp ou por indicação governamental, como tinha sido antes. Portanto, este tipo de postura, este tipo de gestão, não nos oferece confiança, porque para além dos imóveis e do mobiliário, dos pacotes mobiliários que foram vendidos, que continuam a ser vendidos, e no nosso entendimento não temos avaliação daquilo, mas achamos que não são vendidos a preço justo, achamos que são vendidos para libertar e fazer liquidez, e essa liquidez depois serve para mostrar ao acionista que se tem os lucros que se vai ter. Perspectiva-se agora uns lucros na ordem quase de um bi, portanto, 1.000 milhões de euros. É provável que se chegue aí, se não houver ali assim, alguns ajustes para ele não chegar aos 1.000 milhões de euros. Mas nós entendemos que não é por aí. Quando os trabalhadores não têm meios para trabalhar, não têm condições para trabalhar, quando não conseguem servir cabalmente os clientes em termos das suas competências. A própria Caixa cada vez diminui mais a sua capilaridade, cada vez diminui mais o número de trabalhadores que têm para fazer esse trabalho, e o substituí-los por trabalhadores à assistência não está a dar a resposta que nós queríamos que ver. Portanto, o que nós entendemos é que neste tipo de gestão, tudo o que se faz é ilusório e é uma questão que não acautela o que será o futuro. O futuro seriam produtos próprios, seriam manter património, vender, se tiver de vender, mas valorizar as vendas, capitalizar, fortalecer mais em termos de investimento tecnológico a Caixa Geral de Depósitos e conseguir fazer com que a Caixa no futuro pudesse vir a dar uma resposta, como sempre fez, em concorrência com o setor bancário, com o restante setor bancário, porque é aí que nós temos de concorrer, com uma missão acrescida que nós, sendo do Banco Público, temos a obrigatoriedade de estar presente onde outros não estão, de dar apoio e de dar serviço onde outros não dão, e de ter condições de garantir que no futuro há um Banco Público que tenha estes critérios definidos. Isto não nos está a dar garantia e nós temos estado a acompanhar dizendo que não está acautelado com este tipo de gestão e com este tipo de desenvolvimentos o futuro da Caixa, nem dos trabalhadores, nem o futuro de um banco público, hipoteticamente, não é? Portanto, é no sentido de fazer isto. A questão do assédio é uma questão grave, porque não só serve para ser como uma alavanca para forçar a fazer determinadas coisas, não só para cumprir os objetivos, mas também para fazer com que, por exemplo, pessoas se vão embora prematuramente da Caixa Geral de Depósitos, que possam, inclusive, ainda há pouco tempo, aqui assim esteve presente uma delegação da administração, em que, entre outras coisas, que eu não vou repetir aqui, porque isto é uma comissão digna e eu não vou estar a dizer mal de ninguém, nem vou questionar se os senhores administradores bebem muitos cafés ou poucos cafés ou coisas assim, mas aquilo que eu posso dizer é que, na perspectiva da Comissão de Trabalhadores, o assédio tem sido pau para toda a obra. Quando se faz uma avaliação de desempenho em que não se dá o conhecimento aos trabalhadores de quais são os critérios essenciais para esse desempenho. Quando se faz com que se um critério, que é o critério do absentismo com três faltas, seja cego e não se veja que há faltas que estão enquadradas no preceito legal, que é do Código de Trabalho, acordos da empresa, que não podem ser penalizadas, mesmo nesta questão da gestão e da avaliação do desempenho. Portanto, há uma série de fatores que levam a que tem de chegar lá este é o objetivo e seja como for. Há muita gente que se foi embora, que tinha muito para dar à Caixa, que se foi embora prematuramente, alguns até com menos de 55 anos, e estão a sair neste momento, que também está aqui um quadro que eu peço aos senhores deputados que depois que possam ver, em que os trabalhadores no último ano que saíram, a maior parte dos trabalhadores que houve rescisão, não foi rescisão por mútuo acordo, aquela bondade que muitas vezes existe na questão das relações laborais entre uma parte forte e uma parte fraca. Mas não, o que tem sido feito é... muitos trabalhadores que têm expectativas guradas, que têm competências, ao nível de formação profissional e académico, que têm condições de se manter e de ser um futuro da empresa, estão a ser empurrados para fora da empresa, e o agravante disto é que aí já não há acordo de rescisão, saem rescindindo por o próprio pé a custo zero. Ou seja, estão a ser empurrados trabalhadores que tiveram 10, 15 anos na Caixa, podiam dar muito mais e não termos de estar aí a buscar trabalhadores fora, a recrutar fora, e estes trabalhadores, no fundo, estão a ser dados à sua vida, passado 15 anos, por exemplo, entraram com 20 e poucos anos na Caixa, saem de lá com 40 e vão sair um bocado desesperados, assediados e na expectativa de ainda conseguirem apanhar o comboio que lhes possa dar uma perspectiva de carreira no futuro. Portanto, no essencial é isto. Temos um caso que é fundamental, que eu tive o cuidado de mandar para a 5ª Comissão, de uma questão de assédio que o considero extraordinário, que é um assessor de uma antiga administração, o professor doutor Rui de Carvalho, que trabalhava em conjunto com a assessoria com o engenheiro Faria de Oliveira, e que desde que o engenheiro saiu e que mudaram as administrações, quando o Dr. Paulo Macedo chegou, disse que não precisava dele e queria mandá-lo para outras funções. O senhor percorreu uma função de direção, foi mandado depois para uma função cada vez mais baixa, portanto tem um itinerário em que chegou a um patamar em que estava num conjunto de uma mole de 300 técnicos de um back-office. Obviamente a pessoa recusou-se a muitas tarefas, porque não tinham a ver com a sua categoria profissional, nem com o seu grau académico e a sua experiência profissional, e isto originou ali um problema. E esse problema veio ao ponto de a Caixa Geral de Depósitos, através desta administração, ter vindo exigir que o senhor se viesse embora, de uma demissão, de certa forma, compulsiva e unilateral, da pessoa, e finalmente um despedimento por um motivo que nunca na Caixa alguma vez isso existiu, porque na Caixa já há depósitos, com tudo o que é o vai e vem de estruturas e de encerramentos e não sei o que, nunca nenhum trabalhador foi despedido por extinção do posto de trabalho. Portanto, isto é um caso concreto, dirigido, definido para uma pessoa que está a resistir, porque a Comissão de Trabalhadores tem acompanhado isso, obviamente deu um parecer negativo ao despedimento por esses motivos, disse que não havia sentido, porque se está num sítio com 300 pessoas, porque é que é o posto de trabalho dessa pessoa que é extinto, não é? E desde logo a perseguição que foi feita ao longo daquele tempo todo. Neste momento é uma matéria que o colega está proibido de entrar na instituição. Vou só concluir aqui. Vou concluir, Sr. Deputado, obrigado. A questão aqui é que nos parece muito importante termos chegado a este ponto. Há o assédio genérico e há um assédio qualificado, um assédio dirigido. E esta situação põe também na barra dos tribunais e, eventualmente, na comunicação social, esta matéria que a Comissão de Trabalhadores está a acompanhar. E, obviamente, rejeita aquilo que foi a atitude da Caixa, nunca vista, não é? Pronto.
Muito obrigado. Não, sem problema. Portanto, relativamente à marcação da reunião, nós tínhamos aqui algumas pendências, dar essa satisfação, que resultaram do facto de 2022 ter sido também um ano atípico. Tivemos eleições, tivemos depois o Orçamento de Estado para 22, depois tivemos o Orçamento de Estado para 23, e portanto hoje terminamos a recuperação de todas as audições que estavam pendentes, quer relativamente à Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, quer todas as outras que estavam pendentes, e portanto, e daqui para a frente já estaremos a marcar coisas que entrem agora, não é? Pronto, acabam as pendências. Portanto, sem mais delongas, daria a palavra então ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e agradeço a explicação e a exposição que nos apresentaram. De facto, foram aqui abordadas diversas questões que também nos preocupam a nós. Aliás, por requerimento do Partido Socialista, esteve cá a Comissão Executiva no dia 10 de janeiro, em audição, na qual eu pude participar, em parte, e coloquei também algumas questões. De facto, nós percebemos que é preciso que haja um banco de capitais públicos sólido, credível. Também compreendemos que atua num ambiente de concorrência com entidades privadas e, portanto, tem que ter também algumas regras e algumas normas de funcionamento que impeçam a destruição da concorrência, mas depois também, por outro lado, temos que todos perceber que a Caixa Geral de Depósitos não é um banco qualquer, não é um banco comercial com o objetivo único e exclusivo de dar lucro. E que tem outras obrigações, até porque o acionista é o Estado e, portanto, nessa medida tem outras obrigações para com o país. A questão dos encerramentos dos balcões é uma questão preocupante para nós. Foi-nos transmitido que o nível de encerramentos tem vindo gradualmente a abrandar, mas ainda assim ainda não chegou ao desejado número de balcões, que me parece que seriam os 468. Penso que foi esse número que nos deram. A questão também, tive ocasião na altura de levantar uma questão que tinha a ver com um prémio que foi distribuído aos funcionários em dezembro, presumo que foi em dezembro, uma remuneração extra que foi distribuída aos funcionários, mas que não teria sido distribuída aos funcionários da área social e, entretanto, já foi, agora já foi. Na altura não tinha sido e o senhor... administrador não sabia explicar exatamente porquê, mas entretanto tive conhecimento que já foi. Há aqui uma pergunta que eu queria fazer, que eu ainda não consegui esclarecer devidamente. Há ou não há uma Caixa Geral de Depósitos em todos os municípios do país? Essa é a minha pergunta. E relativamente aos tempos de espera também do atendimento, qual é a informação que vocês têm sobre isso? É evidente que quando há um encerramento há de haver uma sobrecarga para as agências que estão nas imediações. Mas essa sobrecarga dilui-se, permanece, continua. Qual é o comportamento dos tempos de espera no que é o atendimento ao público? E dizer-vos também que em relação a esta questão dos e-mails que recebemos sobre a questão da assédio, que encaminhamos internamente para a Comissão de Trabalho, porque são as pessoas, tratando-se de matéria legislativa da área de trabalho, são os colegas que têm essa competência e, portanto, eles vão fazer também essa análise ao que ali está. Demais, dizer-vos que o Partido Socialista está sempre disponível para vos receber. Aliás, vocês tiveram uma reunião com dois colegas meus recentemente e, portanto, estamos sempre disponíveis para vos receber, para ouvir e gostaria também de vos apelar que nos mandassem a última informação que têm, que era para nós também podermos avaliar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sr. Deputado João Barbosa de Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos aqui em pontas diferentes da sala. É difícil olhar para os nossos convidados, mas ainda assim, fazendo aqui um esforço para nos vermos cara a cara, que é sempre mais simpático, queria cumprimentá-los, cumprimentar a Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos, em nome do Grupo Parlamentar do PSD. E agradecer a vossa vinda aqui para trazer, no fundo, para falar sobre um tema que não está esgotado, mas é um tema que é difícil. O setor bancário, todos percebemos, tem atravessado uma enorme revolução nos últimos anos e daí decorrem muitas consequências, algumas das quais, se calhar, não tão... não tão boas como outras, e vieram-nos aqui trazer algumas dessas consequências menos boas. Eu gostava de saudar, enfim, a Comissão de Trabalhadores e pela intervenção que aqui fez, sobretudo porque mostrou uma coisa que é fundamental e que não seria de esperar outra coisa, aliás, numa Comissão de Trabalhadores, que é a preocupação com o futuro da sua instituição. E nós percebemos que, enfim, neste banco, que é um banco especial, por ser um banco público, portanto um banco com algumas obrigações diferentes dos outros bancos, neste banco, em particular, essa preocupação com o futuro, enfim, concerne-nos a todos, implica-nos a todos, porque nós queremos todos, nesta casa, neste grupo, que de alguma maneira representa os acionistas do banco, que é o povo português, queremos um banco público que seja forte, que esteja presente no território, que não abandone o nosso território. Nós sabemos que isso tem custos, se calhar era mais, por vezes, isso vai implicar mais custos do que benefícios, mas é da vida. É isso que se espera num banco público, é que saiba cumprir a sua obrigação de serviço público, e a obrigação de serviço público da Caixa Geral de Depósitos é estar no território todo. Eu julgo, eu não sei se está em todos, não sei se está em todas as capitais de concelhos, chamamos assim, todas as sedes de concelho, mas espero que continue a estar em todos os concelhos de Portugal, porque é essa, foi isso que, inclusive, a administração da Caixa Geral dos Depósitos nos disse que era o compromisso que tinham, estarem em todos os concelhos, ainda que eventualmente, não estando, havia uma ou duas exceções, mas essa também reitero essa pergunta, é uma pergunta que vai ficando, mas que estariam certamente, ou querendo estar em todos os concelhos, ainda que não na sede de concelho. O que é que eu, enfim, gostava de dizer? Enfim, claro, esta última questão que nos trouxeram do assédio moral é uma questão, quer dizer, vinda da Caixa Geral de Depósitos, Banco Público, ou de qualquer outra instituição que funcione em Portugal, preocupar-nos-ia sempre. Mas preocupa-nos ainda mais sendo nós representantes do acionista e, portanto, nós não queremos ver o nosso banco público, nenhum de nós gosta que isso aconteça e nem quer que isso aconteça, metido em situações que não são defensáveis do ponto de vista jurídico e do ponto de vista até da decência. E, portanto, sem comentar os casos em particular, nós também passámos estes casos para a comissão que trata especificamente desta matéria. Suponho que tive acesso aqui a alguns expedientes que trocaram, que a ACT também já foi chamada a este processo, e espero, enfim, que o país funcione e que as autoridades deste país funcionem, e que se houver coisas que são corretas, que elas sejam corrigidas ou mandadas corrigir. E por isso, enfim, termino, até porque estamos no tempo, agradecendo uma vez mais a vossa preocupação com o futuro, sobretudo esta coisa que tem a ver com a digitalização do futuro, pareceu-me ler no vosso expediente que temem que isto vá demorar mais do que o que devia demorar, e nós também ficamos preocupados se assim for, e não queremos que isso aconteça. Por isso, muito obrigado pelo vosso fervor cívico de trazer aqui a vossa, estas matérias que são importantes para a reflexão desta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Partido Chega, com o Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores coordenadores Jorge Canadelo e Carlos Cassanha e os restantes membros da Comissão de Trabalhadores da Caixa de Depósitos. Nós já estivemos reunidos, os senhores coordenadores já estiveram reunidos com o Grupo Parlamentar do Chega relativamente a esta matéria. É um tema que me sensibiliza de alguma forma, porque efetivamente sou bancário há 20 anos e, portanto, percebo perfeitamente o que é a questão do percebo, porque tive, não no meu banco propriamente, mas temos colegas que efetivamente sentiram bem o que é a questão do assédio moral. Não é tanto a questão de sair do banco, é todo o processo que leva a sair do banco. Eu posso dizer que tenho colegas que sofreram assédio moral durante 7 anos, um deles sofreu assédio moral durante 7 anos, e não é uma pessoa que é destruída, é uma família que é destruída. As pessoas entram em depressão, há tentativas de suicídio, estamos a falar de pessoas que são pais de família, que têm, portanto, os seus filhos, têm a sua mulher, ou seja, todas as famílias são prejudicadas com este tipo de situações. E, realmente, eu percebo bem, entendo bem a realidade de quem sofreu às mãos de pessoas, problema de expressão, menos escrupulosas. Aliás, não sei como é que há líderes que conseguem deitar a sua cabeça na travesseira ao final do dia e dormir em descanso sabendo que estão a prejudicar tantas pessoas e tantas famílias. E, portanto, isto é uma, digamos, é uma abordagem mais sentimental, mas quero-vos dizer que percebo perfeitamente o sofrimento de várias, se calhar dezenas, de pessoas que estão na Caixa de Depósitos e que deram durante muitos anos o máximo por aquele banco e que agora, porque alguém entende que eles são mais descartáveis ou que não se conseguem adaptar, que já não interessa e, portanto, têm que ir embora. E, portanto, há uma falta de humanidade na gestão da Caixa de Depósitos. O Dr. Paulo Macedo tem uma obsessão louca por reduzir custos e por aumentar os retornos para o acionista, como se fosse, como se entregar 1.000 milhões de euros ao final do ano ao Estado fosse mais importante do que garantir o acesso básico
portanto, das pessoas, todas as pessoas realmente aos serviços bancários, como se fosse mais importante não garantir a qualidade de vida dos trabalhadores da Caixa de Depósitos. E, portanto, eu acho que o Dr. Paulo Macedo, acima de tudo, e esta administração da Caixa, tem sacrificado muito a missão do banco em prol de outros interesses. Este banco não é um banco privado, não é um banco que se mexe e que se move por interesses privados, e, portanto, obviamente que me repudia completamente este tipo de postura em que fazem notícia realmente que vão entregar 1.000 milhões de euros ao Estado no final do ano, mas que não percebem que sacrificaram a vida e a vivência de dezenas de pessoas, até de centenas de pessoas, para isso. E, portanto, quero-lhes dizer mais uma vez que iremos encetar todos os procedimentos necessários para apurar estas responsabilidades, nomeadamente em sede de Comissão de Trabalho, para perceber exatamente como é que estão estas situações do assédio moral. Iremos incitar procedimentos também no sentido de perceber, junto do Ministério das Finanças, afinal, qual é a missão do Banco Público. Para que é que serve o Banco Público? Se realmente é para entregar 1.000 milhões de euros ao acionista, porquê é que a Caixa de Depósitos está na esfera do Estado? Qual é a necessidade? E não vamos falar dos lucros e da forma criativa como foram feitas, como foi transferido o Fundo de Pensões da Caixa de Depósitos para o Estado, e entre outras situações que me parecem realmente calamitosas. Portanto, tenho todo o meu apoio relativamente a esta matéria e dou-vos a certeza que o grupo parlamentar do Chega irá tomar as providências necessárias para apurar estas situações até ao último recurso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também aqui os representantes da Comissão de Trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos. E nós, de facto, no dia 10 de janeiro, quando tivemos a audição do Sr. Dr. Paulo Macedo, tivemos a oportunidade de colocar precisamente estas questões da situação laboral da Caixa Geral de Depósitos e da situação do encerramento de balcões, porque nos parece que, em qualquer audição, é a nossa responsabilidade também colocar estas questões. E é curioso que sempre que se colocam questões laborais ou este tipo de questões do funcionamento interno da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. Paulo Macedo abespinha-se, irrita-se, e é esse o momento em que começamos a ver, de facto, ali a desmontar-se aquela postura que tem depois de grande eloquência em relação a outros aspectos do funcionamento da Caixa. Porque, de facto, é aqui que está um dos grandes problemas que está a pôr em causa o presente e o futuro da Caixa Geral de Depósitos. Porque, por exemplo, em relação aos encerramentos, o Dr. Paulo Macedo diz-nos o encerramento de balcões, nós mantemos a presença no território e estamos nos concelhos onde os outros bancos não têm. E eu não ponho isso em causa, que, de facto, em meios rurais, a Caixa Geral de Depósitos tenha uma presença que outros bancos não têm e cumpra, assim, a sua missão de presença no território. E diz ele que os balcões que encerra são em áreas urbanas onde as pessoas já estão mais digitalizadas. E era uma das perguntas que eu tinha para vos fazer, porque em zonas onde, por exemplo, estes últimos 23 encerramentos de balcões, agora mais recentes, eu não sei se todas as pessoas daquela zona estão assim tão digitalizadas como o Dr. Paulo Macedo diz. Nós estamos a falar de populações de áreas suburbanas, onde há pessoas idosas, onde há pessoas com características muito diferentes. E o grau de digitalização, eu sinceramente tenho dúvidas que não haja de facto aqui uma falha no acesso ao serviço bancário por parte destas populações. Porque a Caixa tem que estar presente, sim, nas zonas rurais, mas também tem que estar presente nas zonas urbanas do território e não aplicar esta lógica de que nós, como estamos em todos os concelhos ou em quase todos os concelhos, podemos encerrar balcões que servem uma grande parte da população e populações que muitas vezes não têm outra forma de aceder a serviços bancários nas proximidades. E depois, este encerramento de balcões, esta redução do número de trabalhadores, leva também a uma situação de paulatina perda da cota de mercado da Caixa. A Caixa é o maior banco português, mas cada vez é menos o maior banco português. Cada vez a cota de mercado vai-se reduzindo e depois isso tem impacto também naquela que é a missão da Caixa, que é de alguma forma também ter uma intervenção sobre o mercado, não é? Porque se perde cota, também perde essa capacidade de intervenção no mercado. Ainda por cima, e também gostaria de ouvir a Comissão de Trabalhadores sobre este aspecto, se não consideram que é também um risco e algo significativo no panorama bancário português, se vier a verificar uma situação em que, por alguma fusão que se venha aí a fazer, e não é algo que esteja completamente fora do radar até aí das notícias, que a Caixa deixe de ser o maior banco português. se isto coloca ou não coloca uma diferença substancial em relação à situação atual, e aqui estamos a falar em matéria que é mesmo da Comissão de Orçamento e Finanças, porque eu acho que é muito importante nós percebermos os impactos da Caixa vir a ser, eventualmente, deixar de ser o maior banco português, caso haja uma fusão entre outros bancos. Depois, relativamente a estas questões do assédio das rescisões, e termino, é óbvio que esta é uma questão que tem que ser trazida para cima da mesa, porque o Sr. Dr. Paulo Macedo diz sempre que não há rescisões, que não há despedimentos, mas esta forma de assediar é uma forma de despedir também e de levar a que as pessoas até saiam pelo seu próprio pé, mas depois de anos de assédio. E gostaríamos então também que nos dessem mais elementos, quer na vossa resposta final, quer noutros futuros momentos de contacto, que nos possam dar uma dimensão deste assédio que registam na Caixa Geral de Depósitos e que é muito preocupante, e continuaremos a intervir. Apenas dizer que com o nosso, com muita pena da parte do PCP que não tivemos aqui também uma audição com o Sr. Ministro das Finanças sobre estas questões da Caixa. Fizemos um requerimento nesse sentido, foi chumbado pelo Partido Socialista, porque achamos precisamente que é necessário não só confrontar a administração, mas também o acionista, e neste caso o Governo, que tem que dar orientações à administração, e portanto que deveríamos ter também ouvido o Ministro das Finanças sobre esta matéria, mas ele estará cá na terça-feira e poderemos abordar também este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires.
Obrigada. Tentando cumprir os três minutos, em primeiro lugar, cumprimentar, obviamente, a Comissão de Trabalhadores e tentando não repetir algumas das questões que foram aqui feitas, mas a primeira, e sendo certo que temos dialogado bastantes vezes ao longo dos últimos anos, há aqui algumas questões concretas que seriam importantes poderem aqui aprofundar e, eventualmente, depois até enviar por escrito a esta Comissão. Em primeiro lugar, a questão do assédio que aqui levantaram, nem para caso hoje mesmo vamos ter uma discussão sobre reforço dos meios da ACT para responder às questões de assédio, porque nos parece que, apesar de em 2017 ter havido um avanço importante desse ponto de vista da legislação laboral para lidar com estas situações, a realidade tem-nos demonstrado que situações como aquelas que vocês aqui descreveram e que outros trabalhadores, inclusivamente a Caixa, nos têm feito chegar de forma anónima, continuam a avolumar-se e são uma realidade que não pode ser ignorada e, portanto, desse ponto de vista, gostávamos de perceber também que diligências é que foram tomadas pela Comissão de Trabalhadores junto à CT e que respostas é que até ao momento têm tido sobre essa matéria. Uma segunda questão muito concreta, que na verdade a resposta não tem que ser dada pela Comissão de Trabalhadores, mas gostávamos de perceber qual é que é a opinião, digamos assim, da Comissão de Trabalhadores sobre isto. Tem a ver com o encerramento de agências, é um tema antigo, infelizmente, e perceber do vosso ponto de vista qual é que consideram que é a lógica por trás destes encerramentos que têm acontecido. Se haverá aqui alguma coisa por trás que conseguem deslindar, que justifique a forma como ao longo dos últimos anos a Caixa tem decidido estes encerramentos. Não repetirei algumas coisas que foram aqui ditas com as quais concordo. E a terceira questão concreta tem a ver com algo que referiram no início da vossa intervenção sobre a venda de património. E isso deixa-nos alerta, não é? Ou seja, é uma matéria que também temos vindo a acompanhar, mas gostávamos, disseram-nos aqui que nem sequer percebem se estas vendas estão a ser feitas a um valor justo ou não, quem é que avalia esse valor, quem é que decide que aquele valor que está a ser feito corresponde à realidade, e gostávamos que pudessem aprofundar um pouco mais o que é o vosso conhecimento sobre esta matéria e que consequências é que poderão advir daí, porque nos parece que é absolutamente essencial. Enfim, nós não podemos continuar a ter uma administração do banco público, do nosso banco público, que não só destrata os seus trabalhadores, que são quem faz, na verdade, a Caixa Geral de Depósitos, mas que destrata também o património. Portanto, gostávamos de perceber exatamente o que é que se está a passar e dizer que, obviamente, continuaremos a acompanhar e estamos sempre disponíveis para reuniões ou para quaisquer encontros que sejam necessários para aprofundarmos também a fiscalização que deve ser feita ao próprio Governo nesta matéria. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, terminado este momento dos partidos, portanto, devolvo a palavra agora à Comissão de Trabalhadores para um período de intervenção de até 8 minutos para responder ou comentar aquilo que acharem por conveniente.
nós vamos procurar responder às dúvidas que os senhores deputados levantaram e às questões que entendemos. Vamos tentar, dentro do curto espaço de tempo, fazê-lo a isso. Eu vou dar já a palavra ao meu colega Carlos Pereira, porque em relação à questão das cotas de mercado, ele tem dados concretos. E eu depois concluirei com a resposta às outras questões que tiveram aí assim.
Boa tarde a todos. Relativamente, e aqui foi abordada a questão específica das cotas de mercado e do futuro da Caixa de Depósitos, que de facto é a nossa preocupação principal também, durante os dados que trouxemos para aqui, que vos podemos depois facultar claramente, baseados num estudo muito recente e que revelam o que é que foi o percurso da Caixa de Depósitos desde o ano 2016, início do mandato desta administração, ou de grande parte dela, até, digamos, ao terceiro trimestre de 2022, que são as últimas contas apresentadas. E, portanto, nas principais vertentes de mercado, todas elas, infelizmente para todos nós, a Caixa de Depósitos perde cota de mercado. Desde logo, no crédito total concedido, a Caixa de Depósitos passa de uma cota de mercado em 2016 de 23,4% para uma cota de mercado de 18%, 5,4% de perda de cota no crédito total. Se particularizarmos no crédito a empresas, a Caixa passa de uma cota de 20,7 para 15. Se falarmos de um mercado ainda mais confortável para a Caixa, em termos históricos, todos nós associamos a Caixa mais ao mercado de particulares do que ao mercado de empresas, e no mercado de particulares a Caixa passa de uma cota de mercado de 24,5 para 20 também. Sendo que, se quisermos ainda aprofundar um bocadinho mais o mercado de particulares, nomeadamente, estamos a falar da área de crédito, concessão de crédito especificamente, no crédito à habitação, que foi sempre o produto âncora da Caixa de Depósitos e aquilo em que nós sempre nos fomos fortíssimos no mercado, temos uma cota de mercado de 28,1% em 2016, que passa para 24% em 2022. Ou seja, em tudo isto, em todos estes fatores e estes vetores, nós temos sempre uma infeliz diminuição, apesar de os lucros continuarem a ser visíveis de uma forma muito positiva. Mas lá está, o que nos preocupa é precisamente o futuro e em que base é que vamos sustentar e sustentabilizar esta Caixa de Depósitos no futuro. Relativamente, falámos há bocadinho também no número de agências e na perda de agências, onde foi colocada uma questão sobre se estamos ou não presentes em todos os concelhos. E a resposta é não. Infelizmente é não. A Caixa de Depósitos tinha em 2016 717 agências, tem neste momento 517. Perdemos 200 agências, que representam 27,9% de fecho do total da nossa oferta em 2016. Os quadros de pessoal também diminuem proporcionalmente, 26,5%, no número total de trabalhadores que saem da empresa, pelos mais diversos motivos que já abordamos há bocadinho. Portanto, estes são os números que nós temos principais, ou digamos, que podemos destacar e que responderá, se calhar, a muitas das questões que levantaram, algumas delas, pelo menos, certamente responde, e que, como se costuma dizer, os números não mentem, são os números que são. Okay.
Complementando desde logo aqui assim o meu colega Carlos, uma das mistificações que foi feita quando foi do tempo da DG Comp foi que a Caixa, para não dar a conhecer à Europa que estava a diminuir agências, o que fez foi transformar algumas agências em anexos, em extensões que não tinham nem as valências, nem as condições, nem as competências, nem o número de trabalhadores, nem a segurança. Por exemplo, um dos exemplos que dou, porque tive de lá ir, porque a nossa colega foi assaltada, que estava sozinha na agência de Alpiarça, que é um concelho e que neste momento não se pode considerar que aquilo é uma agência da Caixa, porque não consegue fazer empréstimos a partir de determinada garantia de crédito, não consegue fazer isso. Os levantamentos também estão diminuídos em relação ao natural de qualquer agência. Tem um trabalhador, tem situações em que não consegue, por exemplo, garantir uma carteira, que era uma das agências ali que tinha a maior carteira do empresariado agrícola e que, de repente, não transitou para Almeirim, que é a mais próxima, próxima e perdeu-se da Caixa, tendo sido na maior parte transferida para a Caixa Agrícola. Ou seja, relativamente a isto, temos a dizer então que há uma mistificação também do que é que são as agências, porque existem agências que são consideradas como agências, por exemplo, na raia da fronteira da zona de Vila Real de Santo António até Alcoutim, há agências que são polos, têm ali uma, duas pessoas, quando mais, e nós exigimos desde sempre quatro pessoas no mínimo numa agência para dar garantia de um serviço de atendimento presencial digno, para que a Caixa seja, tenha aquela imagem que sempre teve do atendimento. E, portanto, esta descaracterização, esta magia sobre o que é agência ou não é agência, acaba por baralhar um bocado as ideias, não é? Também em relação à questão de estar em todos os concelhos, obviamente não está, ao Piar-se é um concelho. Portanto, não é uma questão de ser da sede do Conselho, como o Sr. Deputado ali disse, não fazemos questão de esteja na sede do Conselho. Fazemos questão é que possa estar até mais do que uma num Conselho para servir o serviço público bancário às populações. E é isso que não é feito. A Caixa é uma Caixa que está a ser gerida em moldes de concorrência privada, sem atentar à questão da missão e sem estar preocupada com isso. E, acima de tudo, com uma grande mistificação dos números, como estão a ver, diz-se que é uma coisa e faz-se outra na gestão. Portanto, há aqui um bocado de ilusão no meio disto tudo. O nosso problema de estarmos com medo do futuro tem a ver com isso. Quando desaparecerem os anéis todos, o que é que se faz, não é? E os anéis são a salvaguarda de muita família. Guardar um anelzinho de ouro, uma corrente da mãe ou do pai ou do avô, pronto, às vezes ajuda a resolver um problema de crise grave. Relativamente à questão do prémio, esse prémio foi um prémio que o Sr. Deputado colocou, foi um prémio que era para mitigar os problemas da inflação. Isso não foi dado a todos os trabalhadores. A Comissão de Trabalhadores fez uma proposta altamente construtiva que nem sequer foi admissível a discussão com a administração, rejeitou liminarmente a discussão connosco. A nossa proposta constituída por 6 pontos, 3 que eram para mitigar em termos pecuniários e de ajudas diretamente, e eram para todos os trabalhadores, universal, não era por escalões, nem era por partes, e outras propostas, as outras 3, eram para mitigar a questão dos efeitos da inflação e das taxas de juros, que é uma matéria que a Caixa não atuou nem está a atuar, nem em relação aos trabalhadores, nem em relação a clientes. Portanto, neste momento não há remunerações de depósitos e há o deixar as taxas andarem para se fazer, obviamente, um negócio, mas o negócio não tem de ser exploração, nomeadamente num banco público, não é? Aquilo que se põe da questão do prémio é que o prémio que nós dizíamos tinha de ser universal, e o prémio, quando não foi dado à área social, há aqui também um engano. A Caixa Geral de Depósitos tem uns serviços sociais da Caixa Geral de Depósitos que são geridos por trabalhadores eleitos lá, e que dão a garantia não só do saúde, mas da assistência social. E foi aí que o Dr. Paulo Macedo se recusou a fazer o alargamento desse prémio, porque entendeu que se os trabalhadores foram eleitos e têm uma gestão própria, eles que decidam. Mas são todos trabalhadores da Caixa que estão lá dentro, não são trabalhadores de outro universo. E, portanto, quando há a questão da área social, porque infelizmente não era... receberam depois, mas não é muito difícil, mas receberam porque há uma crítica, obviamente, não é? Mas depois, a questão social aqui, eu tenho de dizer, com todos os problemas que existem de assédio, problemas psicológicos, problemas de baixas psiquiátricas, situações de pessoas que estão em burnout, e nós temos neste momento na Caixa 2 assistentes sociais para tratar disso, para os 6.500 trabalhadores. Portanto, não quer dizer que todos estejam neste estado, mas é manifestamente irrisório, é quase dizer que faz de conta, não é? E já chegámos a ter 5 assistentes sociais. Mas isto, a questão das medidas draconianas para cortar, foi em todo lado. E social é uma palavra proibida, tabu. É uma palavra proibida na Caixa. Em relação a estar em todos os conselhos, não. A questão do assédio que destrói famílias, concordamos. É verdade que o Sr. Deputado Rui Afonso, na altura, disse isso. Foi muito sensível a essa matéria. E há matérias que é o assédio geral, que é incapotado muitas vezes, e como o Sr. Deputado disse ali, leva até a despedimentos e a saídas, que as pessoas não querem ir, mas acabam por ser conduzidas para isso. E depois há os assédios, como é o caso do Dr. Rui de Carvalho, que é porque é uma voz incómoda, e é uma voz que resiste e que diz que quer ser reintegrado e quer o seu cargo, agora está a ser perseguido e vai acabar nos tribunais e vai acabar nos jornais, provavelmente, não é? Mas pronto, é uma matéria que a Comissão de Trabalhadores irá continuar a acompanhar e agradeço à Comissão que tenha ouvido também a questão do assédio, porque aqui assim não se trata só de finanças, penso que o ser humano também tem de ter aqui um lugar. Em relação à questão da capilaridade da Caixa, tenho a dizer que neste momento, apesar de haver estas mistificações, a Caixa ainda está em muitos concelhos. A Caixa, ao contrário do que foi dito, e o Sr. Deputado Duarte Alves tem razão, porque, por exemplo, vou dar um exemplo só de todas as 23 agências que encerraram, no bairro do Rego, que são constituídos, na maior parte, por idosos, por pessoas sem literacia financeira, mas que têm pensões e que têm tratado os seus assuntos, encerrou a agência e as pessoas têm de se deslocar para uma agência de táxi ou de transportes públicos, pessoas que, algumas falaram comigo, que estive lá à porta, nem mobilidade têm, nem poder financeiro têm para fazer isso, para levantar uma pensão, que era deslocarem-se de casa e irem levantá-la à Caixa, agora têm de gastar dinheiro para ir buscar a pensão. Quer dizer, não lhes vale a pena, mesmo que os aumentos das pensões são generosíssimos aqui neste país, não é? Mas pronto, tudo bem. A Caixa de Depósitos neste momento, a nível de capilaridade, em termos de presença em concelhos, tem menos presença do que a Caixa Agrícola. E a Caixa Agrícola não é um banco de dimensão que se compare com a Caixa Geral de Depósitos. Não é? Também já tinha sido o mesmo em relação ao número de agências, em que no início, quando fizemos o primeiro memorando, foi dito que o Santander já tinha mais agências do que a Caixa Geral de Depósitos. E anteriormente era ao contrário, era a Caixa que suplantava. Obviamente que isto teve a ver com um boom de crescimento de agências. E agora tem uma redução. Mas atenção, a redução de pessoal, de quadros de pessoal e a redução de agências, que estava imperativa através da DGCOM no programa de reestruturação da Caixa, a partir de dezembro de 2020 já não existe. E, portanto, isto é uma deliberação e um plano estratégico para fazer esta redução, única e exclusivamente por decisão do Dr. Paulo Macedo e dos seus quadros que estão na administração da Caixa. E, realmente, quando se falou aqui do Ministro das Finanças, já não me lembro o Sr. Deputado que o fez, mas quando se falou aqui do Ministro das Finanças, o que temos a dizer é que mandámos, desde de junho do ano passado, 3 cartas ao Sr. Ministro das Finanças, desde junho até dezembro. As duas últimas cartas, a que foi feita em junho e a que foi feita em dezembro, foram registadas com aviso de recessão, já por causa de não ter havido resposta à primeira. Para nós era gratificante poder explicar ao Sr. Ministro das Finanças tudo isto que damos a dizer aos senhores deputados. E acho que era natural, numa democracia como nós vivemos, o Ministro das Finanças interessasse por isso, mesmo que diga que não tem a ver com a gestão da Caixa. Mas não terá, obviamente, de ignorar o que se passa na Caixa Geral de Depósitos. Até porque a questão dos prejuízos que tivemos anteriores e que levaram à reestruturação da Caixa também ocorreram por descuido e por falta de acompanhamento da parte da tutela em relação à Caixa. Porque se tivesse sido feito esse acompanhamento, tudo aquilo que levou àquilo que são a acumulação de prejuízos poderia não ter existido, se houvesse uma tutela mais interveniente. Portanto, eu não estou aqui a atirar só no Sr. Ministro das Finanças atual, não é? Estou a dizer que esta situação deveria de haver um envolvimento maior e pelo menos uma fiscalização. Para isso é que existe uma tutela, não é? E o Sr. Ministro, uma vez que não nos recebe, nós fizemos essas 3 cartas, tínhamos intenção de a fazer agora, fiquei com a notícia que o Sr. Deputado disse que ele vem cá terça-feira e fica a saber que nós vamos mandar uma próxima carta, só que vamos elencar todos os documentos e anexar tudo isto para que o Sr. tenha conhecimento, uma vez que em audiência provavelmente não nos vai receber nunca, não é? Portanto, é uma questão que me parece mal, porque se os órgãos de gestão são ouvidos e são recebidos, porquê é que os trabalhadores de uma casa não são ouvidos nem recebidos? Esta é uma crítica direta, obviamente, a este Sr. Ministro das Finanças, que não conseguimos. Em relação à ACT, para concluir, a lógica dos encerramentos, como os senhores viram, a partir do momento em que o plano é nosso, a lógica deveria ser a lógica com critérios de rentabilidade e de serviço público bancário e de serviço às populações. Não devia ser uma lógica do continuamos a cortar à mesma, diminuir os custos, diminuir cada vez mais aquilo que seja, ou pelo menos acumular os lucros, não é? Diminuir os custos, acumular os lucros, os vasos comunicantes, de certa forma. Em relação à ACT, tivemos nós já há muito tempo que mandamos informação para a ACT quando temos queixas na base legal. Ou seja, quando há uma violação da lei, nós fazemos isso. Nós não falámos, por exemplo, à ACT dos encerramentos, precisamente porque a base dos encerramentos é permissiva, mas, por exemplo, neste bairro do Rego, ou, por exemplo, ali na Duque de Loulé, são agências que estão ali com um volume de negócios imenso, muito grande, rentabilidades da ordem dos 7%, e nesses bairros, o do Rego com os problemas sociais que há e o do Duque de Loulé com a rentabilidade, que era para não fechar, aquilo que nos pareceu foi que há uma lógica de apenas cortar, portanto, não interessa o diminuir trabalhadores, o enfraquecer a Caixa. O nosso grande problema, para o Sr. Deputado do PSD, é realmente este enfraquecimento, dar numa anorexia e dar numa irrelevância da Caixa Geral de Depósitos no futuro. E nós temos de ter uma Caixa forte, relevante e interventiva. A venda dos imóveis, para a senhora deputada, tenho a dizer que no bairro do Rego, no dia em que fomos lá e que tivemos a falar com o pessoal que lá estava dentro e com as pessoas que estavam fora, estava um cartaz na parede do imóvel a dizer vende-se de uma imobiliária, porque há nítida colaboração entre imobiliárias e a gestão do Dr. Paulo Macedo.
Disse. Muito, muito obrigado. Chegamos então ao fim desta nossa audição. Resta-me agradecer mais uma vez em nome do Parlamento à Comissão de Trabalhadores.
Eu peço desculpa, doutor. O meu colega Cassenho queria deixar aqui só um remate que tem a ver com a filosofia de gestão e com uma entrega de um livro que o doutor Paulo Macedo fez a todos os trabalhadores, que ele chama colaboradores, mas tem aqui uma passagem que gostava de ler aos senhores deputados.
Se pudesse fazer só isso telegraficamente, já telegraficamente. Estamos
para lá. Sim. É só dizer isso.
Olha, relativamente aos prémios, eu acho que é a gestão circense. Relativamente a isto, foi aquele livrinho que o doutor Paulo Macedo entregou a todos os trabalhadores da Caixa, levaram uma carta à Garcia. Só que esqueceu-se que o prefaciador põe tudo em causa. E só ler estas duas passagens. Não é de aprender nos livros que a juventude necessita, nem de instrução acerca disto ou daquilo, mas de um reforço vertebral que lhe permita ser leal a uma causa, agir com celeridade, concentrar as suas energias e fazer o que tem que ser feito, levar a carta à Garcia. Isto conclui-se com a filosofia do Dr. Paulo Macedo. Nenhum homem triunfa a não ser por meio de ameaças ou forçando ou subornando outros homens para o ajudar. É o que esta administração está a fazer. Assuma a responsabilidade.
Era uma situação do próprio livro que foi oferecido aos trabalhadores. Portanto,
isto foi oferecido pelo doutor, não estou a inventar.
Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Doutor.
Terminamos assim, desta forma mais turbulenta, mas faz parte. Portanto, agradeço mais uma vez à Comissão de Trabalhadores, aos senhores deputados e por encerrada a audição. Obrigado.